Gracias, Paz y Moaos. Vamos a continuar un minutinho más en espíritu de oración. Porque de nuestra disposición muchas veces depende el mover del Espíritu del Señor. El Señor siempre es, Él es el mismo, Él no muda. Mas a veces Él fica calado, a veces Él se mueve poco, porque no estamos atentos a Él. ¿Ustedes lembran aquella vez que Él fue para Nazaré? Era la ciudad de Él. Y dice ahí que no fiz muchos milagros en Nazaré. Y la razón no era porque algo disminuyó en el propio Señor. ¿Por qué Él no fez milagros en Nazaré, salvo algunos poquitos? Por causa da atitude das pessoas em Nazaret. A atitude deles não permitiu que o Senhor se manifestasse. Então, sempre é muito importante nós ter a melhor atitude para com o próprio Senhor. Nós aqui todos somos homens, mas entre nós, como nos temos reunido no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco. Então, Ele merece nossa atenção em nosso coração e em nosso espírito. E se nós oramos e pedimos a Ele, Senhor, queremos estar atentos a Ti, queremos que o próprio Senhor nos ensine a estar atentos em espírito, que o próprio Senhor nos ensine a seguir a Ele da mão. Se fazemos essa oração simples, mas sincera, de coração, Ele vai ouvir nossa oração e Ele vai nos conduzir, e Ele vai nos encher, Ele vai nos alimentar, Ele vai fazer milagres entre nós. Mas se não cremos, se não estamos atentos a Ele, então Ele pode ficar calado. Amém? Então, vamos fechar nossos olhos um pouquinho, assim seja só um minuto. Nós vamos dirigir ao próprio Senhor nossa oração. Como aquela mulher que tocou as vestes dele de uma maneira especial. Muitos tocavam nele, mas não da maneira que aquela mulher tocou a ele. Oxalá possamos tocar ao próprio Senhor com nosso espírito da maneira como ela tocou. Vamos deixar tudo fora e vamos orar. Simplicidade é nosso Deus. Querido Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, agradecemos a fidelidade do Senhor de estar conosco, onde dois ou três nos reunimos em Teu nome. Senhor, o Senhor nos deu o Espírito para receber o Teu próprio Espírito, receber o toque e a vida que vem do Teu Espírito. Somente por Te tocar a Ti nós podemos viver, Senhor. Por isso Te damos graças que nesta simplicidade o Senhor nos pode abençoar. Todas as bênçãos estão no próprio Senhor. E o toque do Teu Espírito é que faz a diferença. Nós somente somos homens. Nós somente somos barro. Mas é o próprio Senhor, que é a luz, que é a vida, que é a bênção. Senhor, atrai-nos. Tira-nos fora de nós mesmos, de nossa naturalidade. E atrai-nos para Ti. Queremos estar na Tua presença, queremos ser alimentados, cobertos pelo Senhor, desejamos ser conduzidos da Tua mão. ser fortalecidos, nutridos e estabelecidos no homem interior por teu Santo Espírito. Estas coisas nós não podemos inventar nem fingir, só podemos receber se o Senhor nos dá. Confiamos na tua graça infinita, na tua misericórdia. Nos confiamos nas tuas mãos integramente. Abençoa teu amado povo. Fortalece o espírito, o homem interior de cada filha, de cada filho. Que eles, Senhor, sejam alegres e felizes em ti, fortalecidos por teu amor, tua presença fiel. Nós confiamos a ti. Pedimos que possamos ler a tua palavra com atenção. É palavra do próprio Senhor. É palavra valiosa e admirável que está escrita e que vamos ler. Abre nossos olhos. Grava a tua palavra no nosso ser. Que ela esteja escrita em nós. E nos conduza sempre. E nos guarde no caminho. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Continuamos então, amados, na presença do nosso Senhor. Hoje e amanhã, quando terminamos essa porção, nosso irmão Maurício me lembrava um comentário do nosso irmão Campbell Morgan acerca daquela passagem que se encontra em Lucas, capítulo 24, quando o Senhor apareceu ressurreto aos apóstoles, e também no caminho a Emaús ele apareceu. E nas duas ocasiões, tanto quando apareceu os discípulos em geral, como quando apareceu aqueles dois discípulos especiais, Cleofás e outro discípulo, que iam de caminho em Emaús, uma das coisas que fez o Senhor Jesus ressurreto foi mostrar para eles, nas Escrituras, o que as Escrituras diziam dele. Isso foi algo que o Senhor fez. Ele começou por Moisés, os primeiros livros do Pentateuco, e foi pelos profetas e pelos salmos, mostrando nas Escrituras as coisas que estavam escritas acerca dele e como tinham sido cumpridas. Assim está escrito, ele mostrava. E assim foi necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia e percorria com ele as Escrituras. Disse o irmão Campbell Morgan que ele daria muita coisa para poder estar com o Senhor Jesus naquele dia, quando o próprio Senhor ia descortinando as Escrituras, abrindo para eles o que sempre eles tinham lido. Eles tinham as Escrituras, mas agora o próprio Senhor começava a abrir as Escrituras para mostrar o que as Escrituras diziam do Senhor Jesus. Claro que ele mostrou não somente algumas poucas, sino muitas Escrituras que falavam não somente da sua divindade, sino também do seu nascimento, do seu viver, de sua cruz, da sua ressurreição, da sua volta, etc. Hoje pela manhã só podemos fazer uma pequena coisa, porque o Senhor falou que aquilo que ele ensinou também fosse ensinado pela igreja. Então nós temos que ensinar cada um de nós, a outras pessoas, o que as Escrituras dizem acerca do Senhor Jesus. E especialmente para os mais jovens, precisam ter muito claro conhecer essas passagens, dominar elas, encontrar rápido, poder mostrar às pessoas onde que está escrito. Nós temos que ser multiplicadores. A palavra de Deus tem que se multiplicar através de nós, tem que circular através de nós. Por isso, as tábuas da lei eram colocadas na arca, e aquela arca tinha 4 anéis, e aqueles anéis tinham umas barras, umas travessas, através das quais aquela arca era levada. Porque o propósito de Deus é que o testemunho de Deus seja levado. Nós temos que carregar com o peso da arca, com o peso da palavra em nosso coração, levando o testemunho da glória de Deus e da palavra de Deus. Hoje pela manhã, estivemos fazendo isso que fazia Jesus, abrindo as escrituras na presença dele, porque seu Espírito está conosco, para ver o que elas dizem de Jesus. Somente estivemos vendo algumas das escrituras que falam da divindade do Filho de Deus. Tem muitas mais e também que falam de outras coisas. Somente nos detivemos vendo aquilo, tendo em conta que também há outras coisas valiosas, importantes e verdadeiras de Jesus, que juntamente com estas também temos que ter em conta. Mas como não se pode falar de tudo ao mesmo tempo, nós estamos detendo nestas primeiras e fundamentais. Porque todos nós temos que estar colocados no fundamento, e ninguém pode pôr outro fundamento que aquele que está posto, o qual é Jesus Cristo, é o fundamento. Desde jovens temos que estar alicerçados no fundamento posto por Deus. Deus colocou uma pedra de fundamento e ninguém pode estar alicerçado em outra pedra. Por isso estamos aqui ouvindo o que o Espírito Santo nos vai lembrando nas Escrituras acerca de nosso Senhor Jesus. Vimos o que o Pai falou, o que o próprio Filho falou e o que o Espírito Santo falou no Antigo Testamento através dos profetas. E fizemos um rápido seguimento de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e a sobremesa de Zacarias. Mas o Espírito Santo continuou falando. E continuou falando através das pessoas escolhidas pelo Senhor Jesus, os apóstolos. O Senhor Jesus passou toda a noite em oração antes de escolher aos apóstolos. Eles estavam conhecidos por Deus antes da fundação do mundo. Eles foram escolhidos para ser testemunhas da vida do Senhor Jesus Cristo na terra, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão e do seu evangelho. Então, os apóstolos não estão falando qualquer palavra. Eles foram pessoas escolhidas para estar com Jesus, estar com Ele, aprender com Ele e dele, ver toda a sua vida, ver como morreu de verdade. Não como estão falando por aí, que tomou algumas mandrágoras e dormiu e depois acordou e apareceu. Não, esse é o diabo que está querendo se burlar. Tem muitos apócrifos agora, porque o diabo quer a perdição da gente. Por isso sai com múltiplos apócrifos, que o Código da Vinci, que isso, que aquilo, que o Evangelho de Judas, e tanta coisa mentirosa, para a gente não conhecer o verdadeiro Filho de Deus, e então se perder para sempre. Estamos numa luta. E o diabo está falando, como nós, a igreja, não vamos estar também falando. Amém? Temos que falar, mas temos que falar com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus. Então, agora vamos fazer o seguimento, como fizemos dos profetas, que é a voz do Espírito Santo pelos profetas. Agora vamos ver a voz do Espírito Santo pelos apóstolos. Pelos apóstolos. Por pessoas autorizadas, enviadas por Deus, escolhidas para dar esse testemunho. No eran personas que iban a hablar cualquier cosa, alguna ocurrencia de ellos, algún pensamiento de ellos, no. Ellos tenían que hablar lo que vieron o vieron. Y el Señor prometió para ellos su Espíritu Santo. Y esto que ellos hablan es lo que a ellos aprendieron del Señor Jesús y del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Por eso ellos vieron la gloria de Él y vieron las Escrituras. El apóstol Pedro, en la segunda epístola, él fala y dice, nos vimos la gloria de Él cuando estaba en el Monte Santo. Cuando Él se transfiguró, ellos vieron al Señor en gloria. Mas Él acrescenta que no solamente vieron con sus propios ojos al Señor en la gloria, sino que también las Escrituras falan de Él y que hacemos bien en estar atentos a las Escrituras. Porque el Espíritu Santo siempre falará conforme a las Escrituras. Las Escrituras son el falar del Espíritu Santo. Entonces debemos colocar mucha atención a las Escrituras. Y ahora vamos a hacer un seguimiento, esta noche vamos a dejar para eso, del testimonio de los apóstolos acerca de la divindad del Señor Jesús. Y lembre-se, apóstolos escolhidos por Dios, enviados y aprobados pelo Señor Jesús. Y cuando ellos enseñaban, el Señor hacía maravillas a través de ellos. Y el testimonio de ellos es el testimonio de la iglesia. Y si nosotros somos la iglesia también, ese es nuestro testimonio propio. Ese testimonio usted no va a encontrar entre los judíos, no va a encontrar entre los musulmanes, no va a encontrar ese testimonio entre los filósofos, entre los cientistas, entre los académicos. Ese es el testimonio de Dios, del Pai, Filho y Espíritu Santo, dos apóstoles, las Escrituras y la iglesia. Ese es nuestro testimonio. Y tenemos que estar equipados para dar con el Espíritu ese testimonio. Jesús habló, el Espíritu dará testimonio. Y ustedes también darán testimonio. Ahora, hablando entre cristianos, es muy fácil hablar estas cosas. Mas va a hablar esto en Egipto, va a hablar esto en Arabia Saudita, va a hablar esto en Pakistán. La vida misma puede costar hablar esto. Por eso, tenemos que valorar lo que vamos a leer y creer y dar testimonio cuando sea nuestra hora. Amén. Vamos a comenzar entonces por Pedro. Todas las listas de los 12 apóstoles comienzan por Pedro. Entonces vamos a comenzar pelo apóstol Pedro. Vamos a segunda epístola del apóstol Pedro. Ahí está antes de João. Capítulo 1, verso 1. Oxalá os irmãos mais jovens possam tomar nota destes versos para se lembrar, para repassar, para manilhar a sua Bíblia. Quando precise falar em nome do Senhor Jesus a verdade contra as mentiras do diabo. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro começa diretamente assim, essa é a maneira dele começar. E diz aí, Simão Pedro, servo e apóstolo, ah, perdão, me desculpa, abri a minha Bíblia em castelhano, mas estou em Brasil. Às vezes me esqueço que estou em Brasil. Vou ler aqui em português. Disculpem aí, irmão, a distração. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco, olha aí, aqui vai dirigir esta carta, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como fala direto? Não dá voltas para falar. Fala direto. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Como fala Pedro? Claríssimo. Hoje nós somos aqui cristãos, mas falar isto lá, no meio dos judeus, no meio dos pagãos, não era coisa fácil. Enquanto estamos nos reunindo entre irmãos, não é difícil para nós falar e ler isto. Mas isto nós temos que falar no mundo. Temos que falar diante do próprio inimigo e dos incrédulos. Muitos irmãos morreram por falar isto. Muitos morreram. Hoje não tem perseguições em Brasil, por enquanto. Mas em outros lugares, você não pode nem se reunir. Nem se reunir. Tem polícias designados para encontrar crentes cristãos se reunindo e castigar eles. E se isso acontece lá, pode acontecer em outro lugar também. Mas Pedro falava, e ele estava disposto a morrer. Depois que recebeu o Espírito, agora tinha valor para falar isto. Nosso Deus, grande Deus, diz aqui, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Pedro está confessando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Também ele é homem, mas hoje estamos fazendo seguimento da confissão apostólica da divindade do Senhor Jesus. Depois de Pedro, outro dos apóstolos que falou muito claro acerca disto, foi o apóstolo João. O apóstolo João, nos escritos dele, deixa muito claro a divindade do Senhor Jesus. Ele citou muitas das conversas claras de Jesus Cristo, quando ele falou, se me conhecesses a meu Pai, conheceríeis. Aquele que me vê, vê a meu Pai. E muitas outras coisas claríssimas. E ele mesmo confessou da seguinte maneira. Hoje vamos ver rapidamente este primeiro testemunho que merece uma consideração mais longa e profunda. Mas por enquanto vamos ler aqui. Primeira de João, capítulo 1 do Evangelho de João. Primeiro capítulo. Aqui, nos primeiros versos, pelo Espírito Santo, o apóstolo João tem uma espada e vai cortando cabeças pela esquerda e pela direita. Porque o inimigo às vezes quer negar a divindade do Filho, e às vezes quer negar a pessoalidade do Filho junto com o Pai. E vocês hoje vão encontrar as mesmas serpentes rolando pelo chão. Você vai encontrar nas cidades, na sua cidade, perto da sua casa, serpentes negando a divindade do Filho ou negando a pessoalidade distintiva própria do Filho de Deus, junto, subsistente junto com o Pai. Então aqui, João tem aquela espada para a direita e para a esquerda, e deixar o caminho certo no meio. E ele diz assim, no princípio era o Verbo. Não disse que no princípio começou. Se o princípio começa aqui, e vai daqui para diante, já no princípio era o Verbo. Ele está confessando a pré-existência do Verbo de Deus, que era antes do princípio, porque no princípio era, já era o Verbo de Deus. O Verbo de Deus era antes do princípio. E disse, e o verbo estava com Deus. Aqui fala da pessoa do Filho com o Pai antes do princípio. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Deus se predica do verbo. O verbo era Deus. E diz, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não existe nada que não tenha sido feito pelo Pai através do Filho, através do Verbo. Ele é criador com o Pai. E disse, e se nele nada do que foi feito se fez? Ou seja, este seu verbo criador, que estava com o Pai e era Deus. E no verso 14 disse, e o verbo, este verbo, depois temos que nos deter mais nisto. Mas por enquanto estamos vindo a identidade divina do verbo de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aquele verbo foi que se fez homem. Mas antes de ser homem, era verbo com Deus, era Deus e era no princípio. Aí vemos a divindade do verbo, a preexistência do verbo, o verbo como criador de tudo com o Pai e a coexistência da pessoa do Filho com a pessoa do Pai. Essa confissão de João é claríssima. Aqui os testemunhos de Jeová erraram. Eles seguiram a mentira de Arrio. Arrio foi um presbítero que havia lá em Alexandria que queria negar a divindade do Filho. E esse ensino dele continua até hoje no salão do reino dos testemunhos de Jeová. Vai chegando casa por casa com a melhor intenção, pessoas sinceras que amam a Deus, mas enganadas pelo inimigo. Usam sua religião e boa vontade para negar a divindade do Filho. Vêm brigar com você na porta. Não vão pregar a salvação, tanto esforço religioso, só para negar o Filho, negar a divindade do Filho, negar a ressurreição corporal do Filho. Que triste, é verdade, irmãos? Ah, se nós não temos cuidado ao testemunho dos apóstolos, a mesma coisa pode acontecer conosco. Deus tenha piedade e misericórdia. Não vamos menosprezar essas pessoas. Melhor orar por elas, mas você tem que estar preparado. Quando chegam essas pessoas, você, ainda sendo jovem, tem que mostrar os versos. Vamos ler, por favor, aqui. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Faça o que fez Jesus. Jesus ressuscitou. Vamos ler aqui. 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 Ele mostrou o que dele dizia. Por isso Deus quis que estivesse escrito. Jesus sempre falou, escrito está. Mostrar, escrito está. E o diabo queria tentar ele e ele sempre respondeu, escrito está. É importante conhecer o que está escrito. Saber onde que está, encontrar rápido. Amém? É necessário, porque estamos numa briga, numa luta. É o próprio diabo que está lutando contra você. Você tem que responder com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vamos... Tem muitas passagens de João que vocês podem lembrar, onde se mostra claramente a divindade do Filho. Mas vendo a própria confissão apostólica do próprio apóstolo João, agora vamos à primeira epístola. Já vimos o Evangelho. Ahora vamos a primera epístola. No capítulo 5, allí el apóstol fala con mucha clareza. ¿Qué testimonio tan claro? El testimonio de Juan. Juan fala clarísimamente acerca de la divindad del Hijo. Dice así, no capítulo 5, da primera epístola de Juan, verso 20. Este verso sería bom se aprender de memória os maiores. Espero que os velhos já os saibam de memória. Por isso estou falando para os maiores. Espero que não precise falar para os mais velhos. Diz assim, o Espírito Santo, pelo apóstolo João, reservado especialmente como último testemunha em morrer dos doze, por Jesus. 5:20, primeira de João. Também sabemos, isso nós temos que saber, também, que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Que palavra de João. O Filho de Deus nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Este é o único Deus verdadeiro. Nós reconhecemos Ele no Filho. O Filho nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E disse, e estamos no verdadeiro. Temos que reconhecer o verdadeiro e estar no verdadeiro. E disse, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tudo demais são ídolos. Este que é o verdadeiro Deus. Estamos no verdadeiro. Em quem? No seu Filho Jesus Cristo. O Filho veio nos dar a reconhecer o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em quem estamos? No único Deus verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmão, essa é a confissão nossa. Essa é a confissão da igreja. Essa é a confissão dos cristãos, não é a confissão dos judeus, nem do Islã, nem da ciência, nem da filosofia, nem da academia. É a nossa confissão, a confissão de Deus, a confissão do Espírito, a confissão do próprio Pai, do próprio Filho, do próprio Espírito, dos profetas, dos apóstolos, da igreja e nossa. Essa é a nossa confissão. Sabemos, agora nós sabemos, porque não está falando somente João. Fala, diz, eu não vos escrevo como se ignorasse essa verdade, eu estou escrevendo a cristãos, os que têm a unção do Espírito. Sabemos, você sabe isto? Sabemos que o Filho de Deus tem vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem algum valente que se pode colocar em pé e falar essas palavras? Pode, alguém de vocês quer se colocar em pé agora e repetir essas palavras? Vou dar um minuto. Quem quer... Vamos, a primeira oportunidade, pode ler, pode se colocar em pé e ler. Amém.
Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém.
Amém, amém. Tem alguém mais que possa dizer?
Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Amém. Você quer?
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Você crê isso? Quem nós crê nisso? Amém. Amém. Aleluia. Quem crê nisso? Pode levantar a mão. Amém. Agora estamos vendo nós. Nós temos que ver os demônios, temos que ver. Ah, estes estão crendo. Oh, que problema. Exatamente, somos problema para eles e para todo mundo. Mas se não recebem nosso testemunho, eles vão se perder. Temos que falar. Amém? Muito claro, falou João também. Agora vamos ver outro dos 12, porque Pedro era dos 12, João era dos 12. Vamos ler um terceiro testemunho dos 12, porque a Bíblia diz que em boca de duas ou três testemunhas consta toda a palavra. Vamos ler o testemunho de Tomé, o apóstolo Tomé. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos lá, capítulo 20 do Evangelho de João. Capítulo 20. Esse Evangelho tem 21 capítulos. E no penúltimo, vamos ler a passagem desde o verso 26 até 29. Evangelho segundo João, capítulo 20, versos 26 até 29. Vamos ler o contexto aí. Passados 8 dias, depois de que o Senhor tinha aparecido aos apóstolos, e não estava Tomé, e ele não quis crer, se não colocava seu dedo, né, nas chagas onde estiveram os cravos, e a sua mão no costado onde a lança traspassou ele. Então, agora apareceu de novo Jesus, mas agora se estava Tomé. E disse aí, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Terrível, não é, irmãos? Imagina tudo fechado e aparecer ele aqui. Mas ele está em nossos corações agora. E logo disse a Tomé. Tomé pensava que estava falando e ninguém mais, senão eles estavam ouvindo. Mas Jesus estava ouvindo tudo. Ninguém tinha que contar para Jesus. Ele falou direto para Tomé. Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, ah, que falou Tomé agora? Agora sim falou, Senhor meu e Deus meu, agora ressurreto? Ele estava pensando que estava falando com os amigos dele, qualquer coisa, e apareceu aí, ele tinha visto ele morto, traspassado, saindo sangue até morrer. E ele era muito científico. Ele só tinha que colocar o dedo e a mão para crer. E aí apareceu Jesus. E agora sim, se postrou e confessou, Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. É mais bem-aventurado crer sem ver que crer depois de ver. Então, amados, se você ainda não viu o Senhor Jesus ressuscitado, mas você crê, você é mais bem-aventurado que o próprio apóstolo Tomé. Nós podemos dizer também a Jesus, Senhor meu, e Deus meu. Você pode dizer isso a ele? Senhor meu e Deus meu, bienaventurados sois. Amém? Mas depois dos três testemunhas dos 12 apóstolos, temos o testemunho do apóstolo dos gentios, que não era dos 12 apóstolos do Cordeiro, mas era apóstolo edificador do corpo de Cristo, constituído depois da ascensão de Cristo, que também viu Cristo ressuscitado, o apóstolo Paulo. Então vamos ver o testemunho de Paulo. Vamos aí, na epístola de Paulo aos Romanos. Vamos ler, epístola aos Romanos, capítulo 9. Paulo aos Romanos, capítulo 9. Vamos ler do verso 1 até 5. Mas o testemunho claro está no verso 5. Mas para pegar o contexto. Digo a verdade em Cristo, escreve Paulo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência, que tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Vim falando tudo que os israelitas têm, mas entre eles o próprio Messias, o Cristo. Mas disse, quem é o Cristo? Deus bendito para todos sempre. Ele, sobre todo o seu Messias. E ele é Deus bendito para todos sempre. Também quando Paulo escreveu a Tito, fala quase com as mesmas palavras que falou Pedro. Paulo e Pedro sempre andiveram juntos. Então vamos ir para lá. Epístola de Paulo a Tito. Vamos ler aí, no capítulo 2. Verso 13. Tito 2, 13. Vamos ver aqui outra expressão clara dos apóstolos, aqui do caso de Paulo. E diz assim o apóstolo Paulo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Olhe como fala Paulo. Nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia. Deus, Salvador, Messias, Cristo Jesus. Esse é o nome do Messias, que é o próprio Deus. Então, amados, temos visto uma clara confissão do Espírito Santo pelos apóstolos, pelos profetas no Antigo Testamento, confissões próprias do Filho de Deus, adoração recebida pelo Filho de Deus de menino durante sua vida, e o próprio Pai falando da divindade do Filho de Deus. Agora eu quero mostrar de novo no profeta Zacarias como aparece o nome de Deus, Javé, aplicado ao Pai e aplicado ao Filho, Você vai encontrar que aparece Javé ou Jeová, como se você quer traduzir, alguns traduzem Senhor, mas gosto de citar o texto original, o Tetragramon, Javé, o nome próprio de Deus, que quer dizer eu sou que sou. E você vai ver como já no Antigo Testamento aparecia Javé enviando a Javé. E aparecia Javé enviado por Javé. Como fala, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te na minha destra. O Senhor e o Pai disse ao meu Senhor o Filho. Agora vamos ver como falava Deus. Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2. Oh, como o tempo corre, meu Deus. Vocês vão ter algo especial aí. Estou roubando o vosso tempo, mas me perdoa um pouquinho. Capítulo 2. Amanhã vou me vengar, se Deus permite. Vamos aí, vamos. Zacarias capítulo 2. É uma passagem que gostaria que você sempre lembrasse onde fica, leia com cuidado, e você vai ver a Trindade antes do Novo Testamento, no Antigo Testamento. Só falta ler com cuidado. Capítulo 2, verso 8. Até verso 11. Pois assim diz Javé Sabaoth. Isso quer dizer Senhor dos Exércitos. Javé Sabaoth, Senhor. Javé, Jeová dos Exércitos. Então, quem está falando? Assim diz quem? Quem vai falar aqui? Assim diz Javé Sabaoth, ou seja, quem vai falar através do profeta Zacarias não é Zacarias. Zacarias é o instrumento, mas quem está falando é o próprio Deus, Javé Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele que fala. Agora escute como ele fala. Leia sua Bíblia com cuidado. Ele diz assim: para obter ele. Oh, ele? Mas está falando Javé, mas Javé está falando dele, ou seja, está falando o Filho acerca do Pai, se dá conta? Vamos ver como aparece aqui o Filho e o Pai juntos. Disse, para obter ele a glória, enviou-me, ou seja, que este Javé Sabaoth é Javé enviado, se dá conta? É Javé o Filho. Javé está falando, ele me enviou. Quem é ele que vai enviar a Javé? Tem que ser o próprio Javé, Pai, que está enviando a Javé, o Filho, você dá conta? Porque quem ousaria enviar a Javé se não fosse o próprio Javé? Acaso um anjo, acaso alguém vai enviar ao próprio Deus? É Deus que tem que enviar. Sou o Pai é que envia o Filho. Mas aqui aparece Javé, enviado. Né? Esse é o Filho de Deus, antes da encarnação. Então disse assim, para obter ele, este ele, o Pai, a glória, enviou-me, este me é a pessoa do Filho, antes da encarnação. Javé enviado, enviou-me o Pai, ele me enviou. Quem fala? Javé fala. Me enviou as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu, ou seja, do Pai, do olho do Pai, do seu olho. Não fala meu olho, fala o olho dele, seu olho. Mas quem está falando? Javé enviado, está falando do olho do Pai. Quem toca o povo de Deus, toca o olho do Pai, a menina do seu olho. Que maneira de falar Deus, não? Misterioso como ele falava, não? Antes da encarnação já falava assim. E sigue falando. Porque eis aí agitarei Agora fala em primeira pessoa. A minha mão. Agitarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Javé Sabaoth é quem me enviou. Oh! Então está falando Javé Sabaoth enviado? E está Javé Sabaoth que envia. O Javé Sabaoth, Senhor dos Exércitos, que envia é o Pai. E Javé Sabaoth enviado é o Filho. Mas é o mesmo Javé Sabaoth, mas Pai e Filho. Se dá conta? Vamos continuar lendo. Verso 10. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz Javé, o Senhor. Javé, aqui está falando Javé. Habitarei no meio de ti. Quem está falando aqui? O Pai, o Filho e o Espírito. Porque Jesus falou que quando vem o Espírito, meu Pai e eu viremos e faremos com ele morada. Habitarei no meio de ti. Aí está toda a Trindade. Javé, Trindade. Habitarei no meio de ti. Aí está o Pai, o Filho e o Espírito. Porque Jesus estava falando em João 14 que ele enviaria o Espírito. E disse que quando viesse o Espírito, disse ele, meu Pai e eu viremos e faremos com ele morada. Você lembra que a primeira noite estavam falando, fazendo seguimento dessas maneiras plurais de Deus falar? E lembrávamos esta? Que ele fala, viremos, faremos morada com ele, mas aquele que vem é o Espírito. Mas o Espírito vem em nome do Filho. O Espírito toma tudo que é do Filho, o Filho toma tudo que é do Pai, o Pai vem através do Filho, e o Pai e o Filho vêm através do Espírito a morar, a habitar entre nós. Ele, o morador, morada de Deus, em Espírito somos nós, a Igreja. E aqui ele falava já para Israel, e disse aí, canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz Javé. Naquele dia, quando ele vem habitar entre vós, muitas nações se juntarão ao Senhor. Agora nós somos brasileiros, colombianos, que estamos junto do Senhor Jesus, já não somente israelitas, verdade? E disse assim, e será no meu povo, povo de Deus, povo do Pai, do Filho e do Espírito, será meu povo. Habitarei no meio de ti, habitarei, fala em primeira pessoa, o Filho pelo Espírito, e saberás que Javé Sabaoth e quem me enviou a ti. Habitarei eu próprio Deus, pelo o Filho e o Espírito. Mas quando o Filho habita em nós pelo Espírito, vamos saber que o Pai enviou o Filho. É? Habitarei no meio de ti e saberás que Javé Sabaoth me enviou. Aqui vem falando o próprio Javé, mas aparece Javé enviado. Então você se dá conta que a palavra de Deus já falava claramente. Deus falava em várias pessoas, falava a vezes dele, de mim, de ser enviado, de enviar, e o mesmo Javé. Javé que a Trindade estava com claros indícios já se revelando no próprio Antigo Testamento. E também em Isaías, irmãos, se vocês que me acompanhar, vamos sair no livro do profeta Isaías, vamos ver outra passagem muito importante aí. Vamos para o profeta Isaías. Capítulo 63. Isaías capítulo 63. Por favor, se quer sublinhar essas passagens para encontrar mais rápido, Isaías 63, verso 9. Diz aí: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Escuta esta expressão aqui: o anjo da sua presença, ou seja, da sua face, os salvou. Às vezes nós, quando escutamos a palavra anjo, nos imaginamos somente anjos criados. Mas escute bem com atenção. A palavra anjo significa mensageiro. É uma palavra que se refere a um ofício, não a uma natureza. Ofício de mensageiro se traduz anjo. Então a palavra anjo, a palavra mensageiro na Bíblia, se aplica a criaturas e se aplica a Deus, o Filho. Tem versículos onde o Filho aparece como mensageiro do Pai e é chamado de anjo. Mas esse anjo não é um anjo criado, porque a palavra anjo não se refere à natureza, se refere à função, ao ofício. A palavra anjo significa mensageiro. Portanto, na Bíblia aparecem anjos criados, aqueles anjos com asas, né? Como Gabriel, como Miguel e outros anjos que cuidam de nós e que louvam a Deus. São anjos do mundo celestial criados. Mas também na Bíblia a palavra anjo aparece referida a pessoas humanas. Se você vai lá no grego, onde Jesus enviou os apóstolos, se lembra daquela passagem que havia um homem que ia com um cântaro e que ele, os apóstolos tinham que seguir ele, porque naquela casa era onde iam preparar a Páscoa? Os apóstolos, como foram enviados pelo Senhor Jesus, era mensageiro de Jesus, no original grego são chamados de anjos. Anjos. Os apóstolos, os discípulos, que eram mensageiros de Jesus, são chamados de anjos. E os sete anjos das sete igrejas são os mensageiros das igrejas. Ou seja, que a palavra anjo significa mensageiro. E como o Filho de Deus é a imagem de Deus, é a representação dele. Quando Deus aparecia no Antigo Testamento, era o anjo de Javé, o anjo da sua face. Mas não era um anjo criado, era uma teofania, uma aparição de Deus, do Filho de Deus. E sabe como falava esse anjo? Você quer ver? Vamos para Êxodo. Isso, vamos ver este anjo misterioso, que não é um anjo criado, é anjo com maiúscula, é o mensageiro do Pai, que é o Filho. Vamos ao livro de Êxodo, vamos no capítulo 3 de Êxodo. Vamos aí, Êxodo, capítulo 3. Vamos ler com cuidado este capítulo, vamos descobrir quem era aquele Javé, Jeová, que aparecia no Antigo Testamento. Porque por uma parte, a Bíblia diz que ninguém viu jamais a Deus. Mas por outra parte, diz que Moisés falava cara a cara com ele, que ele apareceu a Jacó, que apareceu a Jó num torbelino, que apareceu a Abraão, que apareceu a Agar, que apareceu a Manoa e a esposa de Manoa, mãe de Sansão. Deus aparecia. E ao mesmo tempo diz que ninguém viu jamais a Deus, mas eles viram a Deus. Há contradição? Não há contradição. Na plenitude da sua glória, ninguém viu jamais a Deus. Mas Deus revelava um pouquinho quando ele se aparecia. Vemos que Deus já vê se apareceu a Abraão e falou: Abraão, tal coisa. E apareceu Jó num torbellino e falou com Jó aqueles capítulos. Muitas vezes aparece Javé aparecendo, sendo visto. O próprio Moisés falava face a face com ele. Mas ninguém viu jamais a Deus no sentido de que em toda a plenitude da sua glória, ninguém viu ele. Mas ele se aparecia em glória reduzida, como pudesse ser compreendido, uma aparição teofânica de Deus, que era chamado o anjo da sua face, que era o próprio Filho de Deus antes da encarnação, mostrando a Deus, mas limitadamente, ocultamente. Às vezes, Jacó brigava com Deus e disse, vi a Deus cara a cara e foi livrada a minha alma. Quem era aquela aparição de Deus, aquela teofania, aquele anjo da sua face? Era o Verbo de Deus antes da encarnação. E vamos ver um exemplo aqui em Êxodo capítulo 3. E é importantíssimo, diz aqui, desde o verso 1, vamos colocar atenção, vamos ler com cuidado. Faz seguimento da sua Bíblia aí. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. O anjo do Senhor. Mas como falava este anjo? Escute bem. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor. Agora já não chamou de anjo Javé, senão Javé diretamente. Vendo Javé, verso 4, que ele se voltava para ver, Deus, Elohim, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou. Ou seja, que aquele anjo de Javé era Javé Elohim. Uma teofania de Deus, uma aparição de Deus, do próprio Deus. Que falou, eu sou que sou. Assim falou este anjo do Senhor. Eu sou que sou. Era o próprio Deus. Se dá conta? E diz aí, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou, olha como fala este anjo. Já se está dando conta que não é um anjo criado? É o mensageiro do Pai, o Filho de Deus, o Verbo, uma aparição teofânica do Verbo de Deus antes da criação. Como falou? Eu sou Deus. Oh, como fala este anjo? Todo o anjo criado, se dá conta? Anjo enquanto mensageiro do Pai, mas não é criado. Porque anjo é nome de ofício, de função, não de natureza. Se o próprio Filho de Deus, que é Deus, é enviado pelo Pai, é o anjo dele, mas não é um anjo criado, compreende? Porque como fala aqui? Eu sou Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Não estava aparecendo em toda a glória, só reduzidamente. Moisés depois, no capítulo 33, 30 capítulos, ele quis ver a glória. Homem, deixa ver a tua glória. Ah, não, não viverá homem, viverá. Não se escondeu ele na rocha, tapou com uma mão, passou as costas e quase morre Moisés. Ficou tremendo, escondido, tapado. Imagina se vai ver a glória. Então Deus, num sentido, ninguém viu jamais a Deus, porque não viverá que não é a Deus. Então Deus, para poder se revelar, tem que aparecer assim, reduzido, como o anjo de Javé. Eu sou o Deus do teu pai. Eu vim porque eu vi o que está fazendo com vocês no Egito. Eu vim libertar vocês. Assim falou o anjo do Senhor. Eu sou o Deus do teu pai, Abraão, de Isaac e de Jacó. Disse ainda Javé, verso 7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores. Conheça-lhe o sofrimento. Por isso de si, Deus é onisciente, Ele está em todas partes, mas quando Ele fala de si, é um mover específico salvador de Deus, uma aparição teofânica. Então disse, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Reteu, do Amorreu, do Fereceu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus. Com quem falava agora Moisés? Com Deus, com Elohim. Elohim, Deus. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus, Elohim, lhe respondeu, eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Elohim neste monte. Disse Moisés a Elohim, eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou. Ele sabia quem era que estava enviando. O Deus de vossos pais me enviou a vosotros. E eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Elohim a Moisés, eu sou o que sou. Ah, como fala este anjo do Senhor? Eu sou o que sou. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Me enviou a vosotros. Disse Elohim ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. Javé Elohim, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me envia a vosotros. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta o anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, ou seja, Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu. Mas como começou o capítulo, verso 2? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Então, quem era este anjo do Senhor? Se dá conta? Uma teofania, uma aparição de Deus. Esse era o filho. No livro de Miqueias, capítulo 5, aí fala das muitas saídas daquele que seria depois o Messias. Vamos aí, Miqueias, capítulo 5, e já vou deixar sair vocês. Miqueias, capítulo 5, vamos ver os primeiros versos aí. Miqueias, capítulo 5. Miqueias, esse está depois de Jonas, antes de Naum. Se está abrindo e encontra Naum, é antes. Se encontra Jonas, é depois. Miqueias. Encontraram? Capítulo 5. Vamos ler os primeiros três versos. Disse Deus, agora junta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á sítio contra nós. Ou seja, quando Jerusalém foi rodeada pelos exércitos. Por que Jerusalém foi rodeada de exércitos? Porque eles rejeitaram o Messias. Então diz aqui, ferirão com a vara a face ao juiz de Israel. O juiz de Israel é o Messias, que foi ferido com vara, golpearam nele. Por isso, Jerusalém foi sitiada pelos romanos, por causa da rejeição do Messias. Ah, então vem falando do sítio de Jerusalém, vem falando do sofrimento do Messias. Então agora vem falar onde que nasceria aquele Messias e quem seria. E como viria uma e outra vez, duas vezes. Então disse Miqueias 2. E tu, Belém Efrata, já que está falando do Messias que vai ser ferido e por cuja causa Jerusalém será sitiada, então agora o Espírito Santo acrescenta uma revelação. Aquele Messias vai nascer na cidade de Davi, Belém. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Escuta, o que há de reinar em Israel. Sairá, aqui está falando da saída futura, no tempo de Miqueias. Miqueias, a vinda de Cristo em Belém, era futura. A saída do Messias como menino nascendo em Belém era futura. Mas aquele que reinaria já tinha saído antes. Escute aqui a seguinte frase. Diz aí, e cujas origens, diz esta tradução, a palavra exata no hebraico é cujas saídas. São desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não fala origem, você vai no hebraico, vê outras traduções, fala das saídas, de várias saídas que já tinham acontecido desde os tempos antigos. Aquele que seria o Messias, que se encarnaria como Jesus de Nazaré, já tinha saído antes, já tinha aparecido. Já tinha aparecido, se lembra que Javé apareceu Abraão? Você lembra que falou com Abraão? O que falou com ele? E apareceu a Isaac também? E apareceu a Jacó? E lutou com Jacó? E Jacó lutou com um varão? E disse que lutou com Deus? E viu a Deus cara a cara e foi livrada a sua alma? Quem era aquele varão, Deus varão, lutando com Jacó? Era uma das saídas do anjo, do Senhor, do Verbo, antes da encarnação. Apareceu também Agar no deserto, e ele disse, estou vindo aquele que me vê, o Deus que me vê. Se lembra com Agar? Também Deus apareceu para Agar. Apareceu para a mulher de Manoá, pai de Sansão. Quando Josué ia tomar, apareceu aquele príncipe. E ele perguntou, e você é deles ou é nosso? Não, eu sou príncipe dos exércitos de Javé. Não era nem de um nem do outro. Nós que temos que ser dele. Amém. Nós temos que estar com ele. Ele está com Deus. Ele está com a causa de Deus. Todas aquelas aparições de Javé eram nas saídas daquele que sairia como menino em Belém e seria o Messias. Por isso o Senhor falava para Israel, Israel, você não tem que ser rebelde a meu anjo que vou enviar com vocês, porque meu nome está nele, não seja rebelde. E no livro de Juízes aparecia o anjo de Javé, falando, eu sou o vosso Deus, eu vos tirei do Egito. E vocês não cumpriram o meu pacto que eu fiz com vocês. E em Romanos capítulo 10, perdão, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo disse que aquela rocha que seguia Israel era Cristo. Era Cristo. Cristo era o anjo de Javé, a aparição de Deus. O Verbo antes da encarnação, a teofania, a imagem de Deus. A Deus ninguém pode ver diretamente. Para poder ver a Deus aparecido, tem que ser através deste mensageiro do Pai, deste Javé enviado de Javé, chamado também Javé, que fala: eu sou o Deus dos teus pais. Este é o Filho de Deus. Este é aquele que se encarnou, aquele que seguiu Israel. É o próprio Deus aparecendo, e aqui em Miqueias diz: a sua saída sobre de tempos antigos. Várias vezes Deus aparecia. Quem era? Era o próprio Cristo, antes da encarnação. A rocha que seguia Israel, que libertou Israel, que líamos lá em Isaías, o anjo da sua face o salvou. Ele o Salvador, o Verbo feito carne, feito homem. Não é uma criatura. Se fosse uma criatura, não poderia falar: eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Vai e diz: o Deus dos teus pais me apareceu. Quem foi que apareceu na sarça e falou: eu sou o que sou? És o Filho de Deus, antes de ser homem, antes de se fazer o menino Jesus, no ventre da Virgem Maria. Ele já era antes. Todas as aparições de Deus são através do Filho. Ninguém podia ver o Pai senão através do Filho. Mas ele aparecia com uma glória propositadamente reduzida. Porque se aparecesse com toda a sua glória, ninguém viveria, morreria. Então, todas as aparições de Deus que aparecem no Antigo Testamento se referem a Cristo. Ele era a rocha que acompanhava Israel, e tal rocha era Cristo. Então, irmãos, os apóstoles falaram: quem é o Filho? O Antigo Testamento falou, e já são 10:30 da noite, e vocês têm um programa. Então, por hoje, vamos parar aqui. Vamos descansar, mas vamos orar. Vamos orar. Querido Pai, no precioso nome do teu Filho Jesus Cristo, através de quem te conhecemos como o único Deus verdadeiro, agradecemos a ti a oportunidade de seguir aos poucos as tuas santas escrituras para aprender de ti. Sempre estiveste conosco. Por meio de ti sempre conhecemos a Deus. Em ti, Deus está conosco. Emmanuel, conosco Deus. Senhor, abre nossos olhos para te encontrar em toda a tua palavra e em toda a nossa vida. E guarda-nos e continua nos conduzindo até a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão.